Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre a secretária municipal de administração, Luci Barcelos. Primeiramente, bom dia, Luci.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Pois a gente teve aí a realização do concurso público recentemente, um concurso público da prefeitura, e com certeza foram realmente uma grande procura, né? Tivemos aí quase 2 mil candidatos inscritos, né, que participaram também. Luci, com relação ao cronograma, né, quais os próximos passos daqui para frente? Até a gente recebia aqui no programa o prefeito de São Cepé, Léo Giardello, e algumas pessoas ligando, né, tirando algumas dúvidas. Até a gente falava que receberia aqui no programa a secretária de administração. E até se o ouvinte tiver alguma pergunta com relação ao concurso público, pode nos ligar agora, que a gente, dentro do possível, estará respondendo também essas perguntas, né, com relação ao concurso público, se alguém tiver alguma dúvida. Tudo certo, né, Luci? Concurso público e o cronograma com certeza segue em andamento, né?
Tudo tranquilo, Bruno, tudo dentro da nossa expectativa e dentro do nosso cronograma extraoficial, porque muitas vezes no decorrer das situações, às vezes pode mudar alguma data, mas por enquanto estamos dentro daquele cronograma que a empresa havia nos remitido.
Uhum.
Então, tivemos os recursos, né, de interposição de recursos contra o gabarito, né, já foram respondidos, entrou uns 8 recursos do gabarito, apenas um foi deferido pela empresa, apenas um no cargo de psicólogo, né, deixar uhum. claro aqui, os outros, a empresa e os seus profissionais entenderam que estavam correto aquele gabarito que a empresa já havia divulgado.
E o mais importante, né, secretária, quem define isso não é a Luci, não é o pessoal da prefeitura, é a empresa,
exatamente,
né?
Exatamente, Bruno, isso tem que ficar muito, muito claro, né, porque é uma coisa muito, né, dentro da legalidade, da impessoalidade, tudo isso, dentro daqueles princípios básicos. Então, o município contrata a empresa tem uma equipe de profissionais, né, de professores, digamos assim, de
Sim.
cada área, e é esses profissionais que analisam, avaliam os recursos que são remetidos.
Uhum.
Então, no quanto ao gabarito, né, já teve resposta aos candidatos, e neste momento, no sábado, agora foi divulgado, e estamos na segunda, terça e quarta, houve também interposição de recursos por alguns candidatos quanto à nota da prova. Alguns candidatos que não estavam, fizeram lá as suas somas, lá as suas avaliações nas notas, e viram que não era aquilo ali. Então, eles têm todo o direito de entrar com aquele recurso.
Uhum.
Então, nós estamos remetendo à empresa hoje, ontem foi remetido já para a empresa 4 recursos, que 4 candidatos ingressaram.
Com relação às notas,
As
né?
notas.
Já
isso.
tem uma previsão de resposta para esses recursos, secretária?
E agora, eu acredito que eu já vou, então, divulgar aqui a nosso cronograma,
Sim.
Bruno.
E é tudo muito rápido também, né?
Sim. É aquele prazo legal que
prazo
tem
legal, né?
Na lei.
Sim.
Então, está previsto para o dia 25 a remessa do extrato para publicação na imprensa. Então, no sábado, provavelmente, já se tenha essa divulgação, tanto no site da Objetiva, no sábado, dia 25.
Uhum.
Tanto no site da Objetiva, quanto no site da Prefeitura, e daí na segunda-feira, que é o primeiro dia útil, a gente coloca no nosso mural oficial lá do município, mas estamos colocando praticamente no vidro para que a população a qualquer momento chegue ali
Sim.
e visualize. No dia 27, então, o resultado desses recursos da prova objetiva, né, a convocação daí, neste momento, no dia 27, já vamos ter, então, a convocação para a prova prática e a prova de títulos, a tão esperada para o grande número de professores, né?
Sim.
E essa prova de títulos também, Bruno, é importante a comunidade entender que é específico para o magistério, específico para a classe da educação, né? Hoje a nossa legislação não permite eu trazer títulos para um outro cargo administrativo, apenas para os professores. E a prova prática seria para os motoristas e operadores de máquinas.
Uhum. A prova de títulos, né, que o pessoal encaminha aqueles diplomas, aquelas participações Seria isso, né, Lúcia?
Perfeito. É, os títulos seria isso. Uhum. É treinamentos, é seminários, né? Que todos os candidatos que estão aprovados, isso também é interessante, né? São todos aqueles aprovados na área do magistério, poderão encaminhar. E esse encaminhamento se faz através direto do candidato à empresa. Então, o município não vai se envolver na transmissão desses documentos. Uhum. Eles encaminharão, tem lá no edital, é importante recorrer ao edital neste momento, verificar o endereço, e é por SEDEX que deverão enviar, as cópias autenticadas. Então, cada candidato observar com muita atenção, porque qualquer, às vezes, erro ali, né, é questão de tu aumentar ou não a tua nota lá no final da homologação.
Com certeza. Seguindo o cronograma, secretária.
Então, no dia 29, início do período da entrega dos títulos. Aí nós vamos ter um prazo, provavelmente, de 3 dias ali também, para que esse candidato comece a encaminhar a objetiva. Todos os SEDECs, então, 29, 30 e 1º, protocolados no correio com essas datas, serão avaliados.
Uhum.
No dia 3, será o último dia para a chegada dos títulos na empresa.
Sim.
No dia 5 de julho, está previsto, caso o tempo permitir, a prova prática para os motoristas e operadores de máquina. Então, sairá um edital que será divulgado também no jornal. O jornal que a empresa fez um contrato foi o jornal A Fonte. Por o jornal A Fonte sair aos sábados, então, muitas vezes, eu acho que já coloquei aqui Sim. para os ouvintes, né, que muitas vezes fica pronto alguma coisa na quinta tardinha ou sexta de manhã, então não daria tempo de sair em outro jornal. Então, por isso a escolha do jornal A Fonte.
Uhum.
Sairia então esse edital, né, Bruno, colocando as máquinas, que também já consta no próprio edital, se o candidato está lendo, está vendo, né, que seriam para motorista, é um caminhão, né, lá equipado, que vai estar à disposição para operadores de máquina, um retro, né, e uma patrol, que os candidatos deverão fazer a sua prova prática.
No caso da prova prática, quem faz a avaliação também é a empresa.
Empresa vem um grupo, vem uma equipe lá, né, de profissionais, de engenheiro mecânico. É uma equipe direcionada para esse tipo de prova, né?
Eles,
se a empresa não tem, ela contrata profissionais. Geralmente é profissionais, às vezes, assim, aposentados do DAIR, de secretarias, assim, que trabalham específico nesse ramo.
E que já, conhecem, né, também,
que
né?
Que conhecem detalhadamente, né, o que é operar, às vezes, numa máquina pesada, né?
Com certeza.
E aí também é importante dizer, né, que todos, e eu quero aqui fazer a retificação, né, eu na outra entrevista, como a gente já tinha colocado que aqueles as primeiras notas que iriam fazer a prova prática, eu teria dito 40 candidatos, Bruno. Então, eu quero retificar, são 30 candidatos.
30 candidatos que vão fazer a prova prática.
30 candidatos. Aquelas 30 primeiras notas, melhores notas, né, farão a prova prática, tanto do motorista como para o operador de máquinas.
Uhum.
E a prova prática vai ter um peso 60, né? Então, é bem maior o peso, né, na prova prática. E a prova objetiva, a prova teórica lá que eles fizeram, Sim. teve peso 40.
Uhum.
E seguindo no cronograma, Bruno, então nós temos para o dia 5, provavelmente, a aplicação da prova prática. Para o dia 7 de julho, o envio do relatório das notas da prova prática para o município. Dia 8 de julho, vai ter um ato público de identificação de provas práticas às 14 horas na prefeitura, mas tudo isso muito bem divulgado.
Claro.
Até porque são convidados todos os candidatos, né? E é interessante que eles estejam presentes, né, para verificação.
E os candidatos sempre são avisados também, né?
Não são avisados individualmente, mas são pela imprensa, né? Pelo site, e a gente coloca já bem claro que eles também, o interesse também deles,
é,
né? Estão procurando e a gente recebe telefonemas lá e a gente está sempre à disposição, né, para sanar qualquer dúvida que porventura exista. No dia 18 vai ter a divulgação do resultado da prova prática e de títulos. No dia 20 vai ser o início do período de interposição de recursos, protocolo na prefeitura. Então, o candidato também não concordou com aquela nota na prova de títulos, poderá entrar com recurso.
Uhum.
Candidato não concordou com a nota da prova prática, porque eu fui bem lá, então ele vai fazer os argumentos dele,
sim,
também num formulário próprio da empresa e encaminhar ali na prefeitura, na Secretaria de Administração, para que possamos, tão logo, encaminhar a empresa. Aí, então, tem o período de 3 dias legais para essa interposição de recurso. No dia 22 de julho será envio dos recursos por e-mail, então a objetiva. Dia 28, processamento de sorteio pela Loteria Federal, que porventura, que com certeza tem vários candidatos com empate, né?
Ah, sempre tem aqueles casos de empate.
Exato. Tem a mesma nota, então, e tem muitos, então vai ser o processamento pelo sorteio da Loteria Federal. Como já havia feito de outros anos que a gente já realizou o concurso público.
É o critério de desempate, né?
De desempate. No dia 30 de julho, será remetido, então, um extrato para publicação na imprensa oficial aí da divulgação do resultado dos recursos da prova prática e de títulos. Nós vamos ter daí esse resultado só lá, porque entrou com recurso, eles vão analisar e daí já vão lançar essa divulgação, então, no dia... Vão encaminhar dia 30 e dia 1º, provavelmente seja um sábado, já vai ser divulgado, então, esse resultado.
Bruno. Sim, isso 1º de julho, né?
Primeiro de agosto.
Ah, de agosto.
De agosto. 1º de agosto. E tão logo esse saia, provavelmente nesse mesmo dia, saia e já saia a classificação final. A classificação final por ordem da aprovação, né, de notas.
Uhum. Secretário, tem uma pergunta de ouvinte aqui. Que dia sai a lista dos 30 que irão fazer a prova prática? A gente até já falou aqui, acho que o ouvinte não pegou, né? Para motorista?
Perfeito.
Para motorista, que dia que sai então a lista dos 30 que irão fazer a prova prática para motorista?
Eu vou dar uma olhadinha aqui, Bruno, aqui no nosso cronograma.
Está dentro do cronograma.
Está dentro do cronograma, que vai ser divulgado, né? Então, os 30 primeiros colocados, nós vamos, provavelmente, seja dia 27... Divulga o resultado das provas objetiva, convocação para a prova prática. Dia 27 de junho.
27 de junho.
27 de junho. Se divulga o resultado da prova objetiva e já se convoca para a prova prática. Então, nessa convocação vai estar os 30 primeiros, as 30 primeiras notas, né, as melhores notas.
27 de junho, então, né?
27 de junho. Perfeito.
Tem dois momentos aqui importantes, né, secretária? Por exemplo, a questão dos recursos, o pessoal encaminha o recurso na prefeitura, né? E a questão do protocolo dos títulos, o pessoal encaminha por correio, né, diretamente.
Pelo correio, isso aí, Bruno, exatamente. Então, os recursos é junto à prefeitura. Já pode levar o formulário, porque o formulário acompanha o edital, já pode extrair, fazer o seu recurso ou argumentação em casa. Caso tiver alguma dúvida, a gente está à disposição lá na secretaria. E se encaminha o recurso pelo município, pela prefeitura. E... quanto aos títulos dos professores, isto sim, a prefeitura não vai se envolver, o candidato encaminhará direto ao correio, via SEDEX.
Sim. Secretária, tem uma expectativa de quando os aprovados serão chamados depois? No caso, por exemplo, aqui, agente administrativo, agente de combate a endemias, a gente está começando aqui pelos cargos, né? Agente social, agente técnico, tem uma expectativa de quando esses concursados que prestaram nesse concurso sejam chamados?
Bruno, no momento assim, é que sair a homologação final dos concursos, nós temos a obrigação de já de imediato a chamá-los aqueles que se encontram hoje com contratação temporária. Isso nós estamos fazendo já e prorrogando leis, né, que não é assim, tem uma legalidade até um certo tempo, e como nós já estamos extrapolando este tempo, né, de contratação temporária. Então, os 28 servidores de contrata são temporários. Esse nós temos a obrigação de chamar de imediato.
De imediato.
De imediato. Uhum. Quanto a, tu até citou a agente administrativa, nós não temos nenhuma contratação temporária. Neste caso e em outros casos, nós vamos verificar bem a necessidade, né, nesse período que está sendo bem difícil para todos os entes federados.
É,
né? Então, nós vamos verificar, se não for possível neste ano, provavelmente o ano que vem, porque necessidade, com certeza, nós temos, né, nos setores, né, administrativo e em outros setores que por isso nós concursamos e por isso nós colocamos ali aquelas vagas. Mas também não tem a obrigatoriedade de nós chamarmos, né, de imediato.
De imediato. Uhum. Tem aqueles casos também em que há o cadastro reserva, né? Para quem não entende, o que é um cadastro reserva? Como é que funciona? Ah, participei do concurso, participei em determinado cargo, né? Só que o meu cargo era para cadastro reserva. Ele tem expectativa de ser chamado quando essa vaga é aberta? Como é que funciona isso, secretária?
Pois é, o cadastro reserva e nós, município e administração, pensando, né, porque é bem dispendioso, é bem caro fazer um concurso, muitos problemas que surgem. Até se conseguir fazer o concurso. Então, se pensou o cadastro reserva, e hoje é legal se fazer, por evitar a despesa. Daqui um ano, dois anos, de repente nós vamos ter necessidade daquele servidor, ou se fez um diagnóstico de que vai haver aposentadorias, né, decorrer de dois ou mais dois anos. Por que dois ou mais dois anos? Porque nós, a nossa Constituição prevê a nossa prorrogação do concurso. Já em virtude da despesa mesmo, talvez seja isso. Então, nós podemos prorrogar o concurso por mais dois anos. Então, praticamente quatro anos tem validade o concurso. Então, dentro desses quatro anos, muitos servidores se aposentam, mas hoje eu não sei, de repente, quantificar. Será que vai ser tantos motoristas? Então, por isso que a gente deixa cadastro reserva. Daí, nós temos que, pelo menos, um destes cadastro reserva chamar no período de quatro anos. No mínimo, um candidato.
Sim.
Não quer dizer que eu não vou chamar até mais mesmo, né? Então, isso tudo vai depender da necessidade e também das aposentadorias.
E, claro, falava um ponto importante, né, secretário? Por exemplo, haviam duas vagas para determinado cargo, mas não quer dizer que, por exemplo, se abram mais vagas e caso haja essa necessidade de que mais pessoas sejam chamadas.
Com
também.
Certeza, com certeza. E hoje nós vimos aí um bem típico aí é o caso do cargo de motorista. Nós, lá no concurso antigo, nós estávamos precisando de 12 motoristas, né? E hoje, no entanto, nós já chegamos, me parece que em 24 motoristas. Então, se abriu vagas no decorrer e tem muitos que saem também.
É verdade.
Mudam de cidade, né? Então, vai abrindo vagas, com certeza. O pessoal fica tranquilo aí, né? Tem quatro anos pelo concurso, se garantiu uma boa nota, então
é
tem expectativa, né, de ser chamado nesses quatro anos.
Com certeza. A gente já está recebendo aqui mais alguma pergunta. Qual setor que vão chamar os contratos emergenciais? Seriam, acho que, quais as vagas?
Os cargos, né? Que estamos com contratos temporários. Eu até não trouxe a relação, mas lembro, assim, que seria Secretaria de Saúde. Nós temos vários psicólogos, vários odontólogos em contratação temporárias. Nós temos auxiliar de serviços gerais, que é tanto nas escolas como também na parte da assistência, que tem contrato temporário. Cozinheiro, nós temos também contrato temporário. E alguns outros cargos que não me recordo agora, mas é mais na área de saúde que nós temos essa contratação temporária. Uhum. Além de cozinheiro e auxiliar de serviços gerais e professores. Professores nós temos vários contratos temporários também. Então, nesses são de imediato.
Vão ser chamados imediatamente.
Imediatamente. Então, logo sai a classificação final, a secretaria detentora daqueles contratos temporários encaminhará, né? Tudo tem a parte burocrática, encaminhará o pedido ao prefeito, né? E o prefeito defere esse pedido e nós já lançamos o edital chamando, né, o primeiro colocado. Esse primeiro colocado que nós iremos chamar de determinado cargo, ele tem o prazo, no nosso regime jurídico prevê um prazo de 15 dias para ele se manifestar, né, vou aceitar a vaga ou não. E dentre esses, de repente, esse candidato está com um emprego ou alguma empresa de iniciativa privada, ele poderá solicitar mais 15 dias. Então, nós ainda vamos ficar, provavelmente, às vezes, 30 dias sem o servidor ali, né, com nomeado, porque ele está amparado pela legislação, né, de pedir mais 15 dias, né? Então, ele pode usufruir de até 30 dias, né, para assumir efetivamente o cargo estatutário.
Uhum. Tem ouvinte pergunta com relação ao cargo de atendente de creches, né? Se tem uma expectativa de quando que vão chamar e quantos que serão chamados, que serão contratados para o cargo de atendente de creche. Tem lembrança, Luci?
O atendente de creche, que eu me recordo, me parece que tem dois contratos temporários, assim, vagamente eu tenho essa lembrança, mas é como faz tanta
isso.
Gente,
exatamente,
né?
Isso, a questão.
Isso. Então, chamaremos, como eu já vou repetir, né? Tão logo sai a classificação final, é um dos cargos que está em contrato temporário, iremos chamar imediatamente, e os demais cargos que está previsto, graças a Deus, a nossa creche lá do bairro Londres também está em pleno, né, construção, e acredito que no início do ano que vem chamaremos mais atendentes de creche. E neste caso, os demais também contratos temporários, não só atendente de creche, como agora eu não estou lembrando de quais, que bom que o ouvinte está lembrando quais são os contratos temporários, né, e chamaremos, né, imediatamente, Bruno. Então.
Uhum. Última pergunta aqui. Quando vamos fazer concurso para ASB?
Auxiliar de consultório dentário, auxiliar de saúde bucal. Ainda
exatamente.
Nós temos, né, na nossa nomenclatura, auxiliar de consultório dentário. Me parece que agora mudam as nomenclaturas, né, mas vem a ser a mesma. Hoje nós estamos com contratação temporária, sim, porque na época que estávamos realizando o concurso, nós já tínhamos, né, quantificado todos os cargos, não pudemos incluir neste concurso, que foi uma judiaria, né?
Sim.
Então, pensamos em fazer, sim, até porque no início da nossa entrevista eu coloquei que não, a lei nos permite fazer contratação temporária, mas não por tempo indeterminado, né? Nós temos um tempo ali que temos que fazer o concurso.
Para isso já diz o nome, é temporário.
Temporário. Né? Nós temos ali na nossa lei 6 meses, 180 dias, podendo ser prorrogado, né, se houver muito, muito, né, necessidade. Então, nós pretendemos, e até já conversava, né, com a nossa equipe lá na secretaria, que provavelmente o ano que vem, embora sendo ano eleitoral, nós, eu acho que devemos fazer um processo de concurso, principalmente para esses cargos aí que ainda vão permanecer em contratação temporária.
Com certeza. Secretário, obrigado pela entrevista, né, por essas dúvidas também sendo sanadas pela senhora, a população, principalmente o candidato. Teria alguma questão a mais? Algum recado a mais?
Eu gostaria, sim, Bruno, de salientar também, após nós toda a divulgação final do concurso, e para que o candidato fique bem ciente, né, do que ele escolheu, da opção que ele está fazendo, né, Bruno, da carga horária que ele deve cumprir, da designação, né, vamos chamar um professor, vai ser designado para a escola núcleo, esse professor deverá estar bem ciente, bem consciente, que ele terá que cumprir a sua carga horária lá onde ele está designado. Então, isso, então, o servidor ou pretenso servidor público tem que estar bem ciente deste comprometimento. Também, né, salientando que, como lá a nossa Constituição, na Emenda 19, veda a acumulação de alguns cargos e só prevê a acumulação, exemplificando, de cargos de professor ou na área de saúde. Então, que também, se tem alguns casos assim, que eu já sou aposentado, será que eu posso retornar daí? Não, esse servidor tem que verificar bem, esse candidato verificar bem que tem casos e casos. Tem casos que poderá e outros casos que é vedado pela nossa emenda constitucional, pela nossa Constituição. Então, infelizmente, também, Bruno e ouvintes, não é a secretária de administração e não é o prefeito que hoje está lá que vai dizer não pode. É a nossa legislação maior.
É em cima da lei, né?
É, com sempre certeza. Respaldado na legislação, então.
É verdade. Secretária, obrigado mais uma vez pela entrevista e, mais importante, né, tudo isso com relação ao cronograma, o pessoal nos ligando, tudo isso vai ser amplamente divulgado, né, na imprensa, então é importante o candidato, além de ficar atento, ficar tranquilo com relação a isso, né? Porque vai ser divulgado todo o cronograma.
Com certeza, Bruno, nos nossos jornais online que nós temos aí, e com essa evolução, com essa nossa modernização, né? Que
é
coisa
verdade.
Boa. E nossos jornais, o nosso jornal que também é a fonte, e o nosso site da Prefeitura, o site da Objetiva, e qualquer dúvida, como eu também já falei, né? Nós estamos sempre à disposição.
Com certeza. Obrigado, secretária, pela participação no nosso programa. Bom dia.
Bom dia.
Conversamos com a secretária municipal de administração, Luci Barcelos.